O próprio Sicredi, a cooperativa Sicredi, o Sicoop, entraram nesse bolo para fazer esses financiamentos, esses repasses dessa verba. Isso não é um fôlego, já sabe como proceder, como as empresas vão acessar isso? A Fiergs está acompanhando esse processo?
Sim, a Fiergs acompanha esse processo e justamente pede que haja uma melhor organização e uma agilidade na liberação, porque em que pese o governo federal muitas vezes anuncie, e eu não estou falando culpando o governo federal, eu acho que num momento como esse é difícil mesmo as coisas andarem de forma perfeita.
Porque a pandemia veio lentamente, né? A gente foi uma coisa aqui, uma coisa ali. Não foi, como diria, de sopetão, como o gaúcho gosta de dizer. Agora, essa enchente, essa calamidade, nos pegou de calças curtas.
É, exato. Então, isso também faz com que haja uma compreensão, né? Mas no momento da emergência, do desespero, da empresa fechada, da folha de pagamento vencendo, né? Esperar aí 40 dias, né? A gente já está com a enchente, já é uma realidade há 40 dias, o governo federal, estadual e municipal, todos têm grandes estruturas para e devem estar preparados para esse tipo de situação. Em termos federais, não é a primeira vez que nós temos uma tragédia, né? Uhum. Essa, obviamente, teve uma abrangência maior. Inclusive, eu ouvi o programa de ontem e eu lembro do comentário do Toné, de que, pô, será que o gaúcho não vai ficar estigmatizado por já estar recebendo algo e ainda ficar pedindo mais, né? Uhum. E ontem até a Federação das Indústrias de Minas Gerais publicou uma nota justamente dizendo, né, que, olha, vocês, o governo federal precisa
olhar para o Rio Grande do Sul.
Precisa olhar melhor
com outros olhos.
Por quê? Porque além de Brumadinho, que todos conhecem, em 2021, em Minas, também teve uma grande enchente. Uhum. Né? E naquela época saiu uma medida provisória específica para Minas Gerais e a portaria saiu imediatamente. O nosso problema hoje, por exemplo, a medida provisória 1230, que é essa dos salários. A medida provisória já foi publicada e ela tem um dispositivo que diz que para acessar o crédito, um ato do Ministério do Trabalho irá regulamentar. Então, todos estão esperando o ato do Ministério do Trabalho.
O ato não aconteceu ainda.
E ainda não aconteceu. Né? Então,
mas seria suficiente, doutor Pedro, porque eu li algumas considerações que seria necessário uma interrupção de muitas empresas desse vínculo trabalhista, no sentido do dia a dia, ou seja, o funcionário fica em casa, mas quem paga o salário é o governo federal, até que a empresa possa operar normalmente. Essa seria uma saída?
Essa seria uma saída que já existiu, como a gente conversou na pandemia, né, que era a suspensão do contrato de trabalho. O empregador ele poderia suspender o contrato de forma que reduzisse a jornada de trabalho, né, ou ele simplesmente afastava e o empregado, como tu disseste, ficava em casa, o governo federal pagava o salário e a empresa, obviamente, tinha determinadas contrapartidas como a estabilidade. Né? Ou ele poderia reduzir a jornada em 25%, 50% ou 70%. Né? Então, o governo federal pagaria o período de suspensão, né? Se fosse 25%, o governo federal pagaria um quarto do salário e a empresa pagaria o restante. Né? Isso sim seria uma medida, né? Que é o programa do benefício emergencial. Mas isso não veio e aparentemente não vai vir. Né?
Não vai vir, não tem perspectiva.
A pressão das entidades é grande.
Sim.
Mas vejam, nós temos uma lei desde 2022, que também é da época da pandemia, e veja, 2022.
22.
Né? A gente teve toda uma evolução desde 2020. Tem uma lei, que é a Lei 14.437, que ela estabelece uma série de medidas trabalhistas para um estado de calamidade pública. Então, já existe uma lei federal que diz o que as empresas podem fazer em estado de calamidade. Porém, ela também tem um parágrafo lá que diz, ato do Ministério do Trabalho regulamentará. Então, assim, desde o primeiro dia da enchente, nós temos uma lei federal vigente, que única e exclusivamente de uma portaria do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho veio duas vezes ao Rio Grande do Sul, não anunciou a portaria. Quando anunciou uma portaria, foi suspendendo os exames ocupacionais. Gente, pensem numa empresa fechada, com água a 2 metros, perdendo máquinas, os empregados atingidos. Um dos documentos que a gente mais revisou no escritório foi adiantamento de salário e empréstimo das empresas para os próprios empregados atingidos. Né? Então, assim, Imagine esse empregador, e quando eu falo empregador, eu não estou falando de uma empresa com 1.000 funcionários. Estou falando
pequeno,
de uma empresa com 2, 3 funcionários
pequeno,
também.
É,
então,
não é o grande.
Imagine essa empresa pensando nos exames ocupacionais. Suspender por 60 ou 90 dias.
Isso não existe.
Né? Tendo uma lei prevendo banco de horas, adiantamento de férias individuais, possibilidade de dar férias coletivas sem maiores burocracias. Então, uma série de medidas úteis. Então, não é suficiente. O benefício emergencial, ele é, sim, o principal caminho nesse momento. O benefício emergencial e a possibilidade de financiar a folha. Né? Mas com agilidade. Né? Não adianta a gente ter isso lá em agosto ou setembro.
Doutor Pedro, o senhor falou que a diminuição da jornada de trabalho... Nós conversamos com a doutora em sociologia e pesquisa da Elis Hartmann, do IPO, lá de Pelotas, e ela dizia que a maioria das empresas hoje, essa mão de obra, esses funcionários, eles não estão em casa, eles estão lá na linha de frente, ajudando na reconstrução e na limpeza. Então, redução de jornada de trabalho nesse momento seria possível para essas empresas que precisam dos seus funcionários para ajudar a reconstruir, a limpar e até a pintar aquilo que foi destruído?
Sim. Eu concordo, eu acho que a força de trabalho, o máximo possível que a gente puder colocar ela em produção, né, é melhor, né, justamente porque o Estado também precisa se reconstruir e é importante para todos que o Estado volte a funcionar. Porém, como advogado empresarial, eu sequer recomendaria que se colocassem os empregados a fazer as limpezas. Né? O Ministério Público do Trabalho se apressou em publicar uma nota, né, fazendo uma série de, eu chamo de ameaças, né, sobre o que pode acontecer se as empresas colocarem os empregados a fazer a limpeza no pós-enchente, né, as responsabilidades que isso vai trazer. Então, muitas empresas estão optando em contratar uma força de trabalho, né,
que é um gasto a mais,
especializada, que é um gasto a mais, né, mas é mais seguro, né, e manter os seus empregados mais seguros, porque as empresas hoje elas não têm o preparo necessário, né. Não é, se tu pegar pela orientação do Ministério Público do Trabalho, não é simplesmente ir ali comprar uma bota de borracha, uma luvinha e só vai e limpa. Né?
Mas
a gente está vendo gente morrer de leptospirose e de outras doenças. Né?
Se machucam.
Exato. É.
Mas essa contratar uma empresa para ajudar na limpeza, na reconstrução daquele prédio, na manutenção daquelas máquinas, isso abre também uma nova força de trabalho no mercado, não abre?
Com certeza. Com certeza. E é justamente nesse sentido, né? A gente não pode, claro que o momento é de emergência, mas as empresas elas atendem uma série de regras. Né? O empresário ele não pode se aventurar e fazer uma medida desesperada. Óbvio que muitos fizeram no momento de emergência, mas agora isso talvez não vá mais ser tolerado. Né? Então, sem dúvida, abre sim uma nova força de trabalho.
Dr. Pedro Schroeder, a indústria vinha emitindo sinais de que nós estávamos num momento de baixa industrial no estado do Rio Grande do Sul. Muito em função do setor de equipamentos e máquinas agrícolas. Estavam paralisando, os pedidos para os fornecedores diminuíram. E nós sentimos aqui em Cachoeira, ouvimos o depoimento do Guilherme Asch, presidente do Cimetel, na semana passada, em que nos disse que a situação do setor metal mecânico, que é muito importante no estado do Rio Grande do Sul, é uma parte importante dos sócios da Fiergs, já vinha numa redução e que essa catástrofe só agravou a situação que já vinha preocupante. Né? Então, são dois sinais negativos que, infelizmente, no empresariado não dá um positivo, não é a matemática que a gente conhece em colégio. Então, que tempo a Fiergs, ou com as conversas que o senhor tem ali com os empresários, nós vamos levar para nos recuperarmos da queda anterior agravada pela catástrofe?
Olha, isso é... estimar um tempo é perigoso, né? Eu acho que é impossível a gente imaginar, até porque, de novo, a gente não sabe o que será da maioria das indústrias, né, que foram afetadas. Né? O mercado, como tu disseste, ele já vinha dando sinais claros e concretos, né? As empresas diminuindo, as grandes montadoras de máquinas agrícolas aplicando layoff, né? Que é a paralisação praticamente total ali das operações Então, olha, em menos de 2-3 anos, isso não vai, a gente não vai retomar, né? É óbvio que, usando o exemplo do mercado de máquinas agrícolas, ele naturalmente ele tem uma oscilação, né? Mas nós estamos sofrendo uma oscilação para baixo muito drástica, né?
Pedro, nessa questão, nessa relação custo-benefício para as empresas, principalmente Cachoeira, se nós levarmos em consideração, o prejuízo, entre aspas, nem foi tão grande assim. Mas a região metropolitana, Vale do Taquari, as empresas acabaram, não tem mais nada. Não sei se nem a documentação da empresa tem, se é que o contador não tinha isso. A gente vai ouvir a opinião dos contadores daqui a pouquinho. Mas isso tem